DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Já foram identificados os suspeitos do atentado desta quarta-feira em Paris contra o jornal satírico Charlie Hebdo. O mais jovem, Hamid Mourad, de 18 anos, entregou-se esta noite à polícia, de acordo com a agência de notícias francesa AFP. Os outros dois suspeitos, os irmãos franceses Said e Sharif Kouachi, na casa dos 30 anos, continuam em fuga. A polícia divulgou, entretanto, as fotografias dos dois suspeitos, referenciados como conhecidos radicais islâmicos pelos serviços secretos. O ataque desta quarta-feira na sede do Charlie Hebdo provocou 12 mortos e 11 feridos, 4 dos quais em estado grave. O presidente francês decretou esta quinta-feira dia de luto nacional, um tema em destaque mais à frente nesta emissão. Pelo menos 37 pessoas morreram e 70 ficaram feridas esta quarta-feira no Iêmen, num atentado terrorista contra uma academia de polícia na capital do país, Sana. O ataque ocorreu ao início da manhã, quando centenas de jovens faziam fila para se inscreverem na Academia de Formação de Polícias. De acordo com a agência espanhola EFE, o ataque foi levado a cabo por um suicida ao volante de um veículo carregado de explosivos. Até ao momento, nenhum grupo reivindicou o ataque, ainda que fontes da segurança afirmem que tudo indica ter sido da autoria da Al-Qaeda. Na República Centro-Africana, rendeu-se ontem um dos líderes do movimento rebelde ugandês Exército da Resistência do Senhor, Dominic Ongwen, procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, entregou-se aos rebeldes do Seleka, que, por sua vez, o conduziram às forças norte-americanas. Recorde-se que as tropas norte-americanas, na RCA, estão a ajudar os militares africanos nas buscas para capturar os combatentes do Exército da Resistência do Senhor, incluindo o Senhor da Guerra, Joseph Kony, ainda a monte. É uma garantia deixada pela Comissão Permanente da Assembleia da República de Moçambique. Um eventual boicote da Renamo não vai afetar a cerimónia de investidura dos novos deputados, marcada para o próximo dia 12. A Comissão afastou a hipótese de não se realizar a tomada de posse dos 250 deputados da Assembleia da República, como consequência da ausência dos deputados da Renamo, o principal partido da oposição. Ontem, a Renamo conseguiu impedir a tomada de posse em 4 das 10 assembleias provinciais do país, continuando a exigir a formação de um governo de gestão, rejeitando os resultados das eleições gerais de outubro. O governo angolano vai financiar, sem mais de 210 milhões de euros, junto de uma empresa especializada nos mercados emergentes com sede no Reino Unido, para garantir a execução de projetos de desenvolvimento nacional. A informação consta de um despacho presidencial de 5 de janeiro, em que o presidente José Eduardo dos Santos autoriza os termos de um dos vários acordos de financiamento que o governo angolano tem vindo a realizar nos últimos meses. O objetivo é garantir as necessidades de financiamento para 2015, face à queda das receitas petrolíferas já previstas no atual Orçamento Geral do Estado. O secretário-executivo da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, Ntumba Luaba, iniciou ontem em Luanda uma ronda de contactos com governantes angolanos sobre a instabilidade provocada na região pelos rebeldes ruandeses. A insegurança na região, nomeadamente no leste da República Democrática do Congo, onde atuam rebeldes ruandeses, tem sido uma das principais preocupações da presidência angolana na Conferência dos Grandes Lagos. No Sri Lanka, cerca de 15 milhões de eleitores são hoje chamados às urnas para eleger um novo presidente. O atual chefe de Estado, Mahinda Rajapaksa, há mais de 10 anos no poder, candidata-se a um terceiro mandato e está confiante na reeleição. O seu principal opositor e antigo ministro da Saúde do seu executivo, Maithripala Sirisena, tem feito campanha para travar o aumento de poderes do presidente, que acusa de corrupção. A ONU aceitou ontem o pedido de adesão dos palestinianos ao Tribunal Penal Internacional, uma decisão que irá permitir ao TPI investigar a partir de 1 de abril as acusações de crimes cometidos em território palestiniano. A diplomacia norte-americana já se mostrou contra esta decisão, afirmando que a Palestina não é elegível para aderir ao TPI, uma vez que não constitui um Estado soberano. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Polícia francesa identifica e persegue suspeitos do ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo. Albinos enfrentam dificuldades de integração na sociedade angolana. Implementação do acordo ortográfico decorre ainda a ritmo lento. São os destaques desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2015. Saiba mais já a seguir. A polícia francesa já identificou os três suspeitos do ataque contra a sede do jornal satírico Charlie Hebdo em Paris esta quarta-feira, que matou 12 pessoas, entre elas 10 jornalistas e cartunistas e 2 polícias, e deixou mais de uma dezena de feridos. As autoridades avançaram esta noite com uma operação antiterrorista centrada na cidade de Rams, no nordeste de França, levada a cabo por uma unidade de elite da polícia francesa para deter os suspeitos do atentado. Entre eles estarão 2 irmãos franceses com cerca de 30 anos, referenciados como conhecidos radicais islâmicos pelos serviços secretos e que ainda se encontram em fuga. Um terceiro elemento, de 18 anos, entregou-se à polícia durante a noite, de acordo com a agência de notícias francesa AFP. O presidente francês, François Hollande, decretou, entretanto, esta quinta-feira como o dia de luto nacional. Numa declaração transmitida pela televisão, Hollande anunciou que as bandeiras serão colocadas a meia haste durante os próximos 3 dias em todo o país e pediu, acima de tudo, união.
Aujourd'hui, c'est la République toute entière qui a été agressée.
Hoje a República inteira foi atingida. A República significa liberdade, cultura, criação, pluralismo e democracia. Tudo aquilo que foi visado pelos assassinos. Mas a liberdade será sempre maior que a barbárie. A união tem de ser a nossa resposta.
Voilà ce qui doit être notre réponse.
Nas ruas de Paris, 100 mil pessoas reuniram-se em manifestações espontâneas de solidariedade com o Charlie Hebdo. O mesmo aconteceu em Espanha, na Bélgica, no Reino Unido, Holanda, Áustria, Brasil e Estados Unidos. Je suis Charlie, ou Eu sou Charlie, foi o slogan mais lido e ouvido um pouco por todo o mundo e nas redes sociais. E multiplicam-se as reações da comunidade internacional em choque depois do ataque desta quarta-feira. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já condenou o ataque horrendo.
I want to express my outrage at the despicable attack.
Quero expressar a minha indignação perante o desprezível ataque de hoje contra o jornal francês Charlie Hebdo. Foi um crime horrendo e injustificável e um ataque direto a um pilar da democracia, aos média e à liberdade de expressão.
On the media and freedom of expression.
Também de Washington chega a defesa da liberdade de expressão nas palavras do presidente norte-americano Barack Obama.
The fact that this was an attack on...
O facto de este ter sido um ataque a jornalistas à imprensa livre demonstra o quanto estes terroristas temem a liberdade. Mas estou confiante de que a crença universal na liberdade de expressão é algo que não pode ser silenciado pela violência de alguns. E também a chanceler alemã Angela Merkel declarou o seu apoio ao governo francês numa declaração feita no Reino Unido ao lado do primeiro-ministro David Cameron. Estamos a falar de valores invioláveis, de liberdade de imprensa e democracia, e os nossos pensamentos estão com os franceses. Faremos tudo para ajudar França nesta difícil situação. O ataque ainda não foi reivindicado por nenhum grupo, mas muitos apoiantes dos extremistas do auto-intitulado Estado Islâmico celebraram o atentado durante o dia nas redes sociais. O jornal satírico Charlie Hebdo tornou-se conhecido em 2006, quando decidiu voltar a publicar cartoons do profeta Maomé, inicialmente publicados num diário dinamarquês e que provocaram forte polémica em vários países muçulmanos.
DW Voz da Alemanha.
Lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Acha que a liberdade de expressão está em perigo depois do ataque ao jornal satírico francês Charlie Hebdo? Saiba como pode responder à nossa pergunta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Discriminação, preconceitos e problemas de integração fazem parte do dia-a-dia dos albinos angolanos. A Associação de Apoio aos Albinos de Angola, denominada 4As, procura ajudar a minimizar as dificuldades desta franja da sociedade. Os detalhes com Anselmo Vieira, a partir da Uila.
Os albinos enfrentam muitos problemas de integração na sociedade angolana, onde são alvo de preconceitos, conta Guilherme Santos, um dos responsáveis da Associação de Apoio aos Albinos de Angola. Mas a situação vivida em Angola não se compara à vivida na Tanzânia, onde os albinos estão mortos e parte dos seus corpos são usados em rituais de bruxaria, explica Guilherme Santos.
Há situações de exclusão, há situações de discriminação, há situação de albinos com morte precoce por causa dos problemas dos cancros e há também, certamente, um quadro que não é conhecido. Portanto, não é que em Angola não há problema, é que os problemas em Angola não são verdadeiramente conhecidos, mas não se comparam aos da Tanzânia.
Embora haja uma corrente diversificada de intelectuais que se debatem com esta causa, Guilherme Santos, da 4As, defende que para se ultrapassar estes e outros casos, as políticas do Estado devem ser mais inclusivas.
É preciso que as políticas públicas do nosso governo tenham em consideração a peculiaridade da questão do albino. Diz-se que os albinos são fisicamente visíveis, mas politicamente invisíveis nas políticas públicas. Então é preciso tornar o assunto albino visível na agenda pública.
O responsável da Associação de Apoio aos Albinos de Angola dá como exemplo o caso do censo populacional realizado no ano passado em todo o país e que deixou de fora esta camada da população.
O censo não foi sensível do ponto de vista da classificação das deficiências, não tinha a classificação para os albinos, mas isso não faz com que a ciência, a estatística hoje, não consiga encontrar números de albinos em Angola. Isso é possível por outros mecanismos.
O secretário de Estado da Saúde, Carlos Maseca, reconhece que há insuficiências neste capítulo e diz que já estão a ser tomadas medidas.
Temos que adaptar aquilo que são as características sociais, as características económicas de cada uma das regiões do país. E esta resposta nós vamos encontrar nos planos de desenvolvimento sanitário, que vão ser elaborados nos próximos tempos, tanto a nível do município como a nível das províncias. De tal forma que todo cidadão nacional, independentemente do local onde ele esteja, possa usufruir do Serviço Nacional de Saúde.
Da Uila para DW, Anselmo Vieira.
A implementação do acordo ortográfico que visa uniformizar a escrita em língua portuguesa decorre a um ritmo irregular e lento, ainda confrontada com algumas vozes opositoras. Se em Portugal a nova grafia vai entrando timidamente no hábito dos cidadãos e instituições, em países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, o processo ainda está atrasado por fatores diversos, entre os quais de ordem logística e financeira. João Carlos, em Lisboa, tem mais informações.
A uniformização da grafia, conforme emana o Acordo Ortográfico de 1990, é fundamental para a promoção internacional da língua portuguesa, mas também é imprescindível nos sistemas de ensino nos países lusófonos, considera Madalena Arroja, diretora de Serviços de Língua e Cultura do Instituto Camões.
É nesse sentido que os países o assinam, não é? Porque todos os países são soberanos e se o faz é porque pensa que vai trazer vantagens. Para os alunos é mais fácil, não é? Ter uma norma do que estar a trabalhar com duas normas em termos de escrita.
Nos países africanos, de língua oficial portuguesa, tem sido lento o processo logístico para a aplicação do acordo. As razões são várias, sensíveis até, mas sobretudo de natureza financeira, como referiu Marisa Mendonça, diretora executiva do ILPE, Instituto Internacional de Língua Portuguesa.
Nós temos que respeitar aquilo que são as vontades nacionais também, mas as velocidades serão sempre diferenciadas. Os países são diferentes em tudo, têm registros económicos e de desenvolvimento também diferenciados. Quanto tempo será dado para uma adoção da nova grafia em termos efetivos? Eu também não lhe sei dizer, depende de uma série de elementos que se prendem fundamentalmente com a parte económica.
Entidades como o ILPE acreditam que muito em breve os países africanos possam avançar de forma articulada para a entrada em vigor do acordo. Em Portugal, as novas regras estão a ser aplicadas sem atropelos, disse a DW o secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, à margem de um seminário esta segunda-feira para a apresentação da Ação Cultural Externa Portuguesa para 2015, que terá como um dos focos os 40 anos das independências dos países africanos de língua oficial portuguesa.
É um fator que faz parte dos acordos internacionais celebrados por Portugal. A língua portuguesa é, obviamente, um dos elementos mais relevantes da comunidade de países que falam o português como língua oficial e esperamos que possa ser valorizada no futuro, para lá do que tem sido valorizada.
No entanto, ainda se registram algumas resistências à implementação do acordo ortográfico. Nem todos os jornais aplicam as novas regras. Há instituições que ainda usam a ortografia anterior. Recentemente, várias individualidades, entre elas a ex-ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, subscreveram uma ação judicial popular apresentada no Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa contra a aplicação do tratado no ensino. Também nos países africanos lusófonos, o acordo tem alguns opositores. Mas para Madalena Arroja...
Mais dia ou menos dia depende sempre de todo um trabalho que tem que ser feito anteriormente. Os países vão aderir ao acordo ortográfico e daqui a alguns anos será, digamos, uma língua, do seu ponto de vista ortográfico, mais uniformizada. Retiro sempre aquela imagem que nos é dada por Mia Couto, que diz que a língua portuguesa está a evoluir. A língua portuguesa é veloz, mas é veloz como a palmeira, que dança todas as brisas, mas que não arranca as suas raízes do chão.
Segundo Madalena Roja e Marisa Mendonça, o facto da nova ortografia estar a ser implementada a várias velocidades não afeta a estratégia de promoção e expansão internacional da língua falada por mais de 300 milhões de pessoas. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de passarmos então ao espaço do ouvinte, eu recordo que hoje lhe perguntamos se acha que a liberdade de expressão está em perigo depois do ataque ao jornal satírico francês Charlie Hebdo. António Cascais tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, António.
Bom dia. Manuel Martins escreve que Deus receba as vítimas na glória do Senhor e a alma deles descansa em paz. Zacarias Costa, a liberdade, quando é mal usada, dá nisso. Zé Joel escreve simplesmente Je suis Charlie, ponto de exclamação. Vítor Severiano, não acho que o ataque ao jornal seja atentado à liberdade de expressão, pois este poderia ter acontecido em outro lugar e causar mais ou menos problemas, mas jamais se calaria o poder de informação. Deixemos os peritos trazerem-nos os contornos do incidente para sabermos a razão do ataque e depois disso teceremos com mais clareza comentários sobre o assunto. Lelo escreve, provocaram sarna para se coçar. Não se deve brincar com os terroristas. Pedro Bartolomeu, a liberdade não acabará por matarem 10 jornalistas. Donaldo Marcelino, percebo que a liberdade de expressão é legítima ou posta em causa pelas instituições do Estado. No caso em análise, a ameaça vem de um movimento extraestatal. Logo, na dimensão moderna do conceito, não vai pôr em causa a liberdade de expressão. Fernando Eustácio, qualquer país do mundo não islâmico deve estar em alerta máxima permanente contra os terroristas, fundamentalistas radicais e fanáticos islâmicos muçulmanos que têm Deus sanguinário que se alimenta de sangue humano. Que Deus é esse, o dos muçulmanos? Ponto de interrogação. Quintino Medi, Deus não precisa de ninguém para vingar no seu lugar, a não ser se não for o verdadeiro Deus. É um ato bárbaro e cobarde. E, finalmente, uma mensagem por telemóvel de Lafo Baldé, que quer comentar um acontecimento na Guiné-Bissau e diz: a decisão do novo Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau de investigar as areias pesadas da Varela é bem aplaudível. Maria João.
Muito obrigada, António Cascais, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação.
DW, quinta-feira.
Tempo agora para recordarmos os temas em destaque nesta emissão da manhã. Polícia francesa realiza operação para capturar suspeitos do ataque ao jornal satírico francês Charlie Hebdo. 37 pessoas morreram e 70 ficaram feridas esta quarta-feira em atentado terrorista numa academia de polícia no Iémen. A Assembleia da República de Moçambique garante que boicote da Renamo não vai travar tomada de posse dos deputados. Albinos enfrentam dificuldades de integração na sociedade angolana e implementação do acordo ortográfico decorre ainda a um ritmo lento. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continue a acompanhar-nos, já sabe, nós estamos de volta mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.